Muito obrigado a presença de vocês aqui, para a gente poder ter uns momentos aí para falar sobre a Câmara. Quem já esteve aqui na Câmara, sem ser com a escola, às vezes fazer algum pedido, conhecer alguma coisa aqui na Câmara? Ninguém? Nossa. Então vamos lá. O que é a Câmara Municipal? A Câmara é onde trabalha os vereadores, seus assessores, a parte jurídica, contábil, toda a parte da Câmara é trabalhada aqui dentro. O vereador, ele não tem que executar, ele não tem que fazer, ele tem que legislar e criar projetos e fiscalizar. Se tem uma obra da prefeitura ou do estado, ele tem por obrigação de fiscalizar. Se tem um vazamento no meio fio, no meio da rua, ele tem como fiscalizar, ele tem como fazer requerimento e pedir para que seja verificado esse vazamento, sobre capina, sobre lixo na rua. Tudo isso ele pode fazer. O vereador não tem como fazer projeto pelo poder executar. Se o vereador falar assim, eu vou fazer um projeto para mim poder criar uma praça. Ele não tem como construir a praça. Ele pode fazer um projeto de lei pedindo à prefeitura que faça essa construção ou que dê o nome de uma praça daquela pessoa que ele está querendo homenagear. Entendido? Os problemas aqui na Câmara são resolvidos não no particular. Não adianta você chegar aqui e falar assim, aí eu vim aqui porque eu queria uma cesta básica, eu vim aqui porque eu queria que pagasse a minha conta de água, a minha conta de luz, comprasse um remédio. Isso não é papel do vereador, isso se chama compra de voto. Papel do vereador é trabalhar pela comunidade. Se lá na sua rua tiver algum problema e você vier aqui em nome da rua, em nome do seu bairro, para poder pedir uma melhoria, aí os vereadores vão te apoiar, sim. Agora, não adianta você chegar aqui e falar assim, eu quero uma caixa d'água para minha casa. Nós não trabalhamos aqui no eu, nós trabalhamos no nós queremos. Tá? Aqui é no coletivo, não no individual. Então, quando vocês precisarem de alguma coisa, dentro do seu bairro, da sua rua, da sua cidade, do seu quarteirão, onde quer que seja coletivo, venha à Câmara, venha dar sugestão aos vereadores, traga requerimento para eles, tá? Que às vezes você tem assim, nossa, lá no meu bairro estou precisando de um parque infantil, dando um exemplo aqui. Vem aqui conversar com ele, quem sabe junto vocês vão conseguir. Tá? E é qualquer coisa, gente, é limpeza de rua, limpeza de bueiro, esgoto que está entupido na rua, tá? Tudo isso os vereadores são capazes de lutar com vocês, para vocês. Tá? Alguma pergunta? Pode perguntar, gente. Nós temos tempo. E vocês, qual é porque eu sei? Porque vocês quase não gostam de sair da escola, então eu vou ser bem rápido, tá? Para vocês voltarem para lá. Não? Ué, então tá danado aí. Eu pergunto, não tem pergunta. Nenhuma? Então vamos prosseguir. É porque... Não, você vai trazer o pedido para ele. Ele não vai realizar, ele vai lutar junto à prefeitura. E existe lei, sim, que todos os bairros têm que ter a infraestrutura. Então, quer dizer, não pode criar um bairro sem uma infraestrutura hoje. Sem asfalto, sem iluminação elétrica, sem rede de esgoto, sem encanamento de água. Não pode, é proibido por lei. Tá? Então, assim... Essas melhorias que a gente fala, todo cidadão tem o direito. O que eu disse é o seguinte, que é para as pessoas deixarem de vir pedir para ela. pedir para a comunidade, para aquele local onde ela está morando, tá? E a garantia que isso vai acontecer é a insistência da população. Não é chegar aqui e falar assim: vereador, faz isso aqui para consertar o vazamento que tem lá na minha rua. Aí depois não querer saber mais como que está, como que está andando. Você entendeu? Não tem um acompanhamento. Então, para isso é uma via de mão dupla. O morador, o cidadão tem que vir trazer para o vereador dá a resposta. Mas tem que ter cobrança dos dois lados. Tá? Porque muitas das vezes as pessoas só vêm é buscar os direitos. E os deveres dela, ela esquece. A maioria das vezes. Tipo assim, nós temos aqui muitos pedidos para pagar a conta de água. Aí a pessoa chega e fala assim: nossa, eu vim aqui, eu estou devendo a água só desse ano e eles querem cortar minha água. Aí você pega a conta de água dela e vai lá na SAI para você ver como que está a situação. Tem vez que ela está devendo 4 anos, 5 anos. Aí quando corta, aí eles vêm dizendo que só tem 1 ano, que só tem 2 meses. Ele não fez o dever dele, que foi pagar a conta de 4 anos. Você entendeu? E quer ter o direito, o mesmo direito de outra pessoa que paga suas contas em dia. Então, aí é que a gente começa a ter os atendimentos. Tá? Aí que a gente começa a olhar nas leis o que que pode e o que que não pode. A garantia que você tem é a sua participação, é a sua insistência, é a sua cobrança. Respondi? Então tá bom. Mais alguma? Não? Vai ficar só na dela? Ué, povo sério, gente. Caladinho. Nossa, vou voltar a dar aula então, de jeito aí. Uma turma boa igual essa, olha só, em silêncio. Professor da matéria fica todo mundo caladinho. Ah, depende da sala? Foi ameaçado? O que que falaram? Se vocês não comportassem? Que crime foi esse? Então a gente não conta, não. Pode conversar comigo. Eu tô brincando. Então, para vocês entenderem que a Câmara é o lugar onde ela trabalha para a comunidade, onde ela trabalha para o cidadão. O vereador não tem que pagar nada para ninguém. Ele não tem que dar nada para ninguém. Gente, se vocês verem os pedidos que tem aqui, vocês falam assim: não é possível que isso existe. Existe. Tem gente que pede festa de casamento, festa de debi, batizado de filhos, vestido de noiva. Tem hora que eu lá dentro do gabinete eu falo: gente, sem lógica. E você tem que atender a população. Agora sim, tem muitas das vezes que a gente também olha o lado pessoal. Como assim? Cesta básica, que é o que mais pede. Mas aí vai em todos os gabinetes, não vai só em um. Porque para ele, para algumas pessoas, de quem ele ganhar é lucro. Se ele ganhar 3, 4, 5, é lucro. Eu lá no gabinete do vereador Juliano Tibau, onde eu trabalho, quando as pessoas chegam para pedir, eu logo vou ligando nos outros gabinetes perguntando se a pessoa passou por lá. Porque se a pessoa passou por lá, ela não veio com a intenção de pedir ajuda do vereador. Ela veio pedir ajuda para ela. Sabe? Então, tem casos e casos, né? Quando a pessoa vem comprar um remédio que custa R$300 e ele precisa de R$10 de cada um, é outra história. Tá? Então, mas a maioria das vezes as pessoas vêm por esperteza mesmo. Eu geralmente, o pessoal chega aqui e a gente entrega esse panfleto. Tá? E a gente dá aí 5 minutos para poder ler isso aqui e a gente fazer uma prova oral. Vou perguntando, cada um vem respondendo. 5 minutos, tá bom? Tá? 5 minutos mesmo? 10. O maior tempo foi 15. Vocês querem 15? 10 dá? Então tá. Não, mas não precisa ler não, que eu tô brincando. Não tem prova oral não, tá? Hã? Ô, pessoal, aqui como vocês estão vendo aqui, isso aqui é um histórico da Câmara. Eu vou falar algumas curiosidades aqui dos tempos aqui. Essa primeira foto aqui, 1920, vocês estão vendo aí esse carrinho aí do lado? Nessa época, a cidade era menor, não tinha tantas ruas, não tinha ruas asfaltadas. Nós só tínhamos 4 carros desse aqui na cidade. E por incrível que pareça, conseguiu ter um acidente. Tá? Com 4 carros. Como foi o acidente, eu não sei. Quem estava errado, quem estava certo. Isso é o que a gente ouve dos historiadores. Tá? Então, desde aquela época, precisa ter atenção. Certo? Aqui na última página tem a composição da Câmara hoje, os vereadores estão todos aí, a mesa diretora. Nós vamos assistir agora 2 vídeos e depois a gente volta a conversar. São vídeos rapidinhos, tá?
Sua turma forma uma banda de rock. No bar, alguém pergunta: qual o nome? Aparecem sugestões e opiniões variadas. Um quer homenagear o clube pelo qual torce, outro propõe adotar o nome do bairro, um terceiro prefere um nome mais engraçado, mais criativo, e assim por diante. Flamenguinho, Coringão, Ronaldos e Romários, Bola na Rede, são algumas das sugestões apresentadas, cada um achando que o seu palpite é o melhor.
Como não apareceu nenhum nome que agradasse a todos, a turma ficou dividida. Como resolver a situação?
O caminho mais eficaz na busca do acordo é o da democracia. Você apresenta sua sugestão, escuta dos demais e tenta convencê-los se achar que sua ideia é a melhor. Depois é decidir pelo voto.
Democracia é isso. Discussão, liberdade de opinião, busca de acordo e respeito à vontade da maioria. É também igualdade de oportunidades, convivência com as diferenças, existência de direitos e deveres. Enfim, aceitação das regras do jogo. Por falar nisso, como os problemas na sua escola são discutidos e resolvidos?
Democracia é uma palavra de origem grega que quer dizer governo do povo. Na Grécia Antiga, nas chamadas cidades-estado como Atenas, as decisões de interesse coletivo eram tomadas em praça pública pelo conjunto dos cidadãos. As pessoas mais sábias, mais instruídas ou influentes discursavam, expondo suas ideias e tentando convencer os ouvintes. Ao final, pelo voto da maioria, os cidadãos decidiam sobre leis, comportamentos e medidas referentes à cidade e seus habitantes. Vem dessa época o conceito de democracia como governo do povo, diferenciando-se por essa característica de 2 outras formas de governo: A monarquia, que é um governo de um monarca, de um rei, de um só. E a aristocracia, que quer dizer governo de poucos de um grupo.
Hoje, a ideia de cidadania é ampla e o número de pessoas com direito de interferir nas decisões públicas muito maior. Isso gerou novas formas de participação, típicas da democracia de massa do nosso tempo. A luta por melhores condições de vida e contra as desigualdades levou à progressiva ampliação da arena política, com cada vez mais gente participando.
Próximo.
Moçada.
E aí, quem é o primeiro aí?
O bate-boca começou.
Eu sou o primeiro.
Que isso, cara? Quando você chegou, eu já tava aqui, tá lembrado?
É, tô lembrado que eu sou o primeiro, cara.
Não, você não tá lembrado.
Ah,
você tá achando
é
que eu sou mentiroso?
Como chegou aqui,
eu
tava
vou te fazer
aqui.
Lembrar
que
agora.
Você lembrar. Para, vamos parar com isso aqui.
Peraí, atrás, peraí, gente. Vamos organizar isso aqui.
Mas o grupo ainda era pequeno. E Jorge botou ordem na casa.
Chega lá, isso. Você fica aí.
Quando a bilheteria abriu, a multidão estava tranquila. Ninguém no prejuízo.
Fila de banco, supermercado, sacolão. Para comprar passagem rodoviária, fazer matrícula, entrar no estádio. Ninguém gosta de filas. Seria super se elas não existissem. Seria mesmo? E se o Jorge não organizasse a fila antes da bilheteria abrir?
As filas fazem parte da vida em sociedade e são um ótimo exemplo das regras que ela nos impõe. A ideia de fila ajuda a entender uma outra coisa que muitas vezes não vemos com bons olhos. A lei.
As regras que nos indicam como agir facilitam a vida e evitam problemas maiores. Jogo sem regras existe? Só se for o jogo do eu sozinho.
No futebol, bola na rede é gol. Bola na mão pode ser falta ou pênalti. Já o vôlei é jogado com as mãos. Bola na rede pode ser erro e bola no pé, bom, não é jogada das mais elegantes. Quem pratica esses esportes sabe disso e não mistura as bolas, muito menos as regras.
Tem coisa pior do que o esperto que fura a fila de mansinho?
E o chato que pede ao amigo para quebrar o galho como se mais ninguém esperasse? Muita gente tem vergonha de reclamar. Finge não ver, não fala nada para evitar confusão. Prefere arcar com o prejuízo do que lutar para que a lei seja obedecida.
A questão da fila. Você está numa fila enorme de um banco, de uma, comprando um ingresso para um teatro. E aí vem alguém, passa na frente de todo mundo e fura a fila. Muita gente tem vergonha de ir lá chamar o cidadão na responsabilidade e de falar, pera lá, eu estou aqui há muito tempo e você chega na maior e está furando fila. Quer dizer, por que que você não pode falar? Por que que tem pessoas que têm vergonha de fazer isso? Grande bobagem, porque respeitar as regras é dever de todos. Na verdade, a gente tem que perder esse medo de parecer ridículo, porque está brigando por uma coisa que é direito. Quer dizer, apontar quando alguém está lesando você em seus direitos é um dever que você tem.
Na escola...
Acabou. Pessoal, aí a gente deu para ver que a democracia existe em todo local. Tem representantes de sala essa turma? Quem são? Foi escolhido por votação, não foi? Pela democracia. Teve outros candidatos ou só vocês dois? Teve, né? Mas venceu a maioria, então isso foi a democracia. Agora, sobre a fila, nós temos exemplo assim, né? Ninguém chega, se fizer uma fila para entrar para a escola, ninguém quer o lugar lá na frente. Quer ficar tudo lá atrás, não é isso? Mas se for fila do lanche, ou para sair para o recreio, é aquela coisa, né? Ou deixa eu ficar aí na sua frente. Ou então chega do lado, vai conversando, quando de repente já pegou o lanche na frente do último que chegou. É. Então vocês viram o exemplo aí, né? Que é errado. Você entendeu? Totalmente errado esse tipo de ação que a gente faz, né? Porque as pessoas realmente não respeitam. Somente fila. Tá? Idoso, gestante, pessoas com comorbidades, com crianças no colo, sabe? Não, realmente não olham isso. É uma coisa que a gente tem que olhar, porque é direito adquirido. Alguma pergunta? Quem que é o que mais fura fila lá dessa turma? Hã? Oi. E se algum dia você estiver na fila e alguém ficar na sua frente, você briga? Mas não pode, né? Como você já fez muitas vezes, tem que deixar os outros fazer também. Mas pode, os direitos são iguais. É. E... vamos ver. A turma não pergunta, Bruna? Aí vai acabar rapidão, né? Oh, como você chama? Você é professora? Ah, você é professora da tarde? Ah, tá. Você combinou com ônibus? Como que foi? Ixi, então tem uma hora e meia ainda. Mas qualquer coisa a gente liga e manda vir mais cedo, que não tem pergunta. Ixi. Agora as perguntas. Que hora é o lanche? É uma pergunta. Olha lá. Tem. Mas assim, a rua tem número ou letra? Só pode mudar as ruas que tem número, que são chamadas de número ou de letras. Rua L, Rua V, Rua P, sabe? Rua 5, Rua 6, aí pode mudar. Aquelas ruas que já tem nome, não tem como mudar. Tá? Assim, deixa eu te falar, explicar para vocês. O Ministério Público chamou o presidente da Câmara para falar sobre essa questão de nome de ruas. Porque Araguari, nós temos assim... Rua Carmo do Paranaíba, nós temos umas 4 ruas aqui na cidade. Uma no Santiago, outra lá no Amorim, outra não sei aonde. Então aí, quando você falava assim, onde você mora? Eu moro na rua Carmo do Paranaíba. Você ficava pensando, qual bairro? Rua Coromandel. Tem umas 4 ruas Coromandel aqui também. Então o Ministério Público, o que eles fizeram agora? Eles chamaram... estão fazendo todo esse mapeamento, aí essas ruas podem mudar de nome. Você entendeu? Eles vão fazer através de uma lei. Certo? Hã? É, porque tem repetido, aí pode. A pessoa, pessoas vivas não pode ser homenageadas com nome de rua. Só pessoas falecidas. Tá? Fala, Ângelo. Não. A SAI, o Serviço de Água, Superintendência de Água e Esgoto, eles são responsáveis. Às vezes você pode trazer aqui para o vereador te ajudar. Porque, por exemplo, assim, qual rua você mora? Rua G, a rua dele pode mudar de nome, mas ela deve ter um nome já. Pois é. Mas isso acontece. Já vou te responder aí. Porque, assim, Quando você vai falar para um mototáxi, eu quero ir lá na rua, um exemplo assim, Neiva Aparecida não sei do que, lá no bairro Viena, um exemplo. Aí pega e fala assim, que rua que é essa? Aí se você falar assim, eu quero ir lá na rua 10 do bairro Viena, ele sabe onde é. Mas o nome da pessoa que está lá sendo homenageada na rua, ele não sabe. Tá? Isso acontece. É igual no seu caso lá da rua G. Aí vocês trazem para cá o pedido para o vereador e ele vai acompanhar essa questão da reforma, do desentupimento, do recapeamento. Aí ele vai acompanhar. Tá? Mas não quer dizer que é nós que vamos lá tampar isso, não. Tô brincando. Mais alguma pergunta? Pois não. Muito bem. É o seguinte. Deixa eu dar um exemplo aqui de um projeto de lei que um vereador criou, só para você entender. É um projeto de lei que tem na cidade, que está em votação, que todas as pessoas moradores da cidade podem andar de coletivo gratuitamente. Esse projeto está tramitando aqui na Câmara. É de autoria de um vereador. Como que ele fez? Ele e o gabinete dele estudou o projeto, trouxe aqui, ele apresenta aqui na tribuna, aí o projeto vem para a mesa diretora, ele corre os trâmites dentro da casa, vai pegar os pareceres, se é favorável ou não, do jurídico, da contabilidade. O vereador não pode criar projeto de lei que dá despesa para a prefeitura. Ele não pode fazer isso. Tá? Aí, esse projeto, como ele dava despesa, depois eu vou voltar aqui. Então, ele trouxe o projeto para cá, entrou na casa, aí depois vem para a votação dos vereadores. Aí o projeto de lei é criado por um vereador e votado pelos 17 vereadores. Tá? Como ele não pode dar despesa para o município, o que que ele faz? O vereador, foi pedido para o vereador, ao invés dele fazer o projeto de lei, ele encaminhar para a prefeitura um anteprojeto de lei, que a prefeitura pode criar o projeto, porque ela que sabe o que pode gastar ou não. Aí eles criaram o projeto e está sendo organizado para ver se vai poder ser votado ou não. Respondi sua pergunta? A qual o tempo de garantia que tem para poder resolver o problema? Isso depende da execução da prefeitura. O vereador, ele não tem como saber assim, vamos arrumar o esgoto lá do bairro Vieno, de uma rua lá, um exemplo. Aí, quando ele chega na SAI para pedir, já tem uma escala de serviço, então o pedido dele vai lá para o final. Então isso, agora quando é coisa muito urgente, aí tem as urgências. Se estourar um cano de esgoto numa rua de um bairro, claro que eles vão logo arrumar. Sabe? Então realmente passa por essa organização. Tá? Respondido? Fala, Ângelo. Não, tem coisas que não tem como. Porque assim, já teve pedidos aqui que realmente não tem como, sabe? É contra a lei às vezes. Mas eles estudam e dão uma resposta para o eleitor. Tipo assim, se eles vierem aqui e falar assim, nós queremos prótese dentária para toda a comunidade. Isso não existe, né, gente? Pois é, né? Você está entendendo o que eu estou falando? Nesse sentido. Então é coisa que tem que ser estudado. Foi como a colega perguntou, qual que é o trâmite aqui dentro? O trâmite é esse. Ser votado pelos 17 vereadores.
Às vezes,
Por exemplo, a sessão da Câmara é toda terça-feira. Ela começa às 8 horas e não tem hora para parar. Tem sessões aqui que fica até 4 horas. Em vez de ficar até a noite, fica o dia inteiro aqui discutindo. Por quê? Às vezes um determinado vereador é a favor e o outro é contra. Então eles vão falar, tá? Eles vão colocar os seus pontos de vista para convencer os outros se é favorável ou não. É assim que funciona.
Tem almoço, tem gasto de trabalho.
É, às vezes acontece isso, tá? Alguma pergunta? Não. Não é se lá de cá e lá de cá, não. Aqui não existe. Não, pois é, ele perguntou se de cá e de cá. Não é assim, é o seguinte. Aqui pode ter um vereador que discorda e daqui o outro que concorda. Dali pode ter um que discorda e o outro que concorda. Não é determinado aqui o lado bom e o lado ruim. Você entendeu? Isso depende, do ponto de vista do vereador. Às vezes todos estão a favor, então todo mundo é bonzinho. Tá? E a plateia não pode manifestar. O público não pode. Dia de sessão, não. Aí vamos supor, tem um projeto para poder colocar uma estação de água, de tratamento de água, lá no seu bairro. Aí, como vai fazer obra, vai mexer, você acha que não é bom. O que, que você vai fazer? Você vai procurar um vereador, falar para ele o que, que você acha, porque ele vai estudar isso para saber se ele pode apresentar. Porque antes de lançar qualquer projeto, tem estudo também. É igual ela perguntou, ele pode criar um projeto de lei? Não, ele pode criar, mas tem os estudos, se é benéfico ou não. Certo? Mais alguém? Não. Vamos esclarecer aqui o seguinte. Eu disse assim, o vereador tem que fiscalizar as obras da prefeitura e os gastos. Acontece que a prefeitura, quando... um exemplo fácil, um exemplo assim, recente que a gente teve. A pandemia. Às vezes tinha um tanto de verba X para a saúde. Aí só aquela verba não dava. Aí teve que tirar de um lugar e passar para o outro. Então nunca sobra. Você entendeu? Sempre tem alguém, sempre tem algum lado que está precisando. E quando fica, fica de um ano para o outro. Tá? E o dinheiro tem que ser gasto com a população. Tá? Tem que ser gasto. Através da forma que precisa ser gasto. Cultura, educação, esporte, lazer, com tudo. Tá? Não tem como... também deixar a população e o dinheiro guardado, né? Não tem como. Respondido? Qual o projeto? Uai, vai atender todo cidadão. Aí quem vai arcar é a prefeitura. Você entendeu? Só da prefeitura, não. Os vereadores fazem o projeto de lei e aprova. O prefeito executa dentro das possibilidades dele. Tá? Por exemplo, mas existe casos que às vezes o vereador aprova uma lei, quando chega na prefeitura ele não tem condição de executar. Aí ele coloca, o prefeito manda um ofício, ou, você entendeu? Aí é um acordo. Que às vezes nem dá para ser assim. Tá? Então não tem como. Ai, meu Deus do céu. Você quer saber quanto que eu ganho? Jesus. Tá? Eu ganho um pouquinho. Pessoal, não, é mais. Tô brincando. Vamos lá. É difícil você basear esses salários, porque na prefeitura tem assim, a cada 5 anos de trabalho que você tem dentro do município para a prefeitura ou para a Câmara, você tem 10% de aumento. 10% vai ser o adquirido, que é o seu quinquênio. Então, assim, aí vai somando. A gente não tem uma base. Nós temos funcionários da Câmara aqui, assessores, que ganham desde R$ 1.800, aproximadamente, até a salaria, até assessores que ganham R$ 5.800, R$ 6.200. Existe. Tá? Então, assim, não tem como eu te precisar qual que é o piso. O piso fica nessa média. Só que depende da função de cada um. Tá? Quem tem mais estudo, quem trabalha mais, quem que... essas coisas. Mas geralmente quem trabalha mais é o que recebe menos. Tá? Então, e assim é a vida de professor também, viu? A gente trabalha muito e ganha pouco. Ah, professor ganha bem porque tem carro. Mas é difícil um professor que não tem uma segunda opção. É difícil. Tá? Eu, por exemplo, trabalho em três locais. Tá? Então, dá tempo. É só a gente organizar. Tá. Quanto que eu ganho? Pouquinho. Não posso falar, não. Tem medo de me sequestrar depois. Gente, o vereador Claitinho chegou aqui para dar um alô para vocês. Não, pode falar aqui, Claitinho. Ah, vai, tá com sede, vai molhar a palavra. Só um minutinho que ele vai falar, tá? Ele chega de surpresa. É bom que escapuli. Usa lá, Claitinho. E aí? Usa aquele lá, por favor. Não, então só eu exerço aquele que é quem sabe. Polivalente. Acho que tá ligado.
Tá. Oi. Sim. Muito boa tarde a todos vocês. Qual que é a série? O que vocês estão achando da visita? Vocês pegaram um baita de um professor da Escola do Legislativo, viu? Até a gente estava conversando que essa Escola do Legislativo, ela é muito boa para trazer os alunos para conhecer um pouquinho de política, né? Vocês já interagiram alguma vez com política? Tem alguém aí que gosta de ser líder dentro da escola? Aquela liderança nata, fala assim, não, eu gosto de fazer tudo da escola. Gosta de ajudar os professores... Opa, peraí, mas calma aí. Quando a gente fala de dar os professores, deixa eu citar um exemplo. Como aluno, hoje, como político, lá atrás eu fui um aluno líder de escola. O que acontece? No meu tempo eu desenvolvia projetos sociais, eu ajudava os professores de educação física por gostar demais de esporte, levava a escola que eu estudava para jogar contra outras escolas. E acaba que a gente tinha que dar, por tá no meio ali, tinha que dar exemplo para os outros alunos, né? A gente fala que liderança é gostar de ajudar em tudo, né? Na parte, por exemplo, ser prestativo e gostar do que faz. Que vocês pensam hoje de política? Que é a cabecinha de vocês? Que é a futura geração de professores, de vereadores, de prefeitos, de secretários. Que vocês estão achando hoje da política? Pode ser sincero, não tem problema não. O que vocês acham que a gente tem que melhorar? Não entendi. Concordo. A voz do povo é a voz de Deus. Você falou uma coisa interessante. Tem sim. E o mandato de um político, de um vereador, ele não é mandato do vereador, o mandato é do povo. O povo nos elegeu. Se a população não quiser eleger um político, ela não elege. Né? Só que suas escolhas certas trazem coisas boas, suas escolhas erradas trazem consequência. Mas só passo aqui mesmo para dar uma boa tarde, Nassim, te agradecer mais uma vez. Sempre quando tem escolas aqui que eu escuto o Nassim falando, eu gosto de subir. Pessoal, conhecer mais a gente, vocês receberam um livrinho aí mostrando aí a foto dos 17 vereadores, né? E é isso aí, olha, se tiver alguém futuramente pensando em política, disputem mesmo a eleição futuramente, mas se aprofundem melhor, o que é o trabalho de um vereador? Vocês sabem o que é o trabalho de um vereador na cidade? O que o vereador faz? Tem curiosidade de saber? O trabalho de um vereador é fiscalizar os gastos públicos, fiscalizar o prefeito, fiscalizar secretários, fiscalizar aonde o seu dinheiro é empregado. Por exemplo, cada imposto que a prefeitura recebe de arrecadação, ela vai investir em alguma coisa. Então, o parlamentar, hoje vereador, está aqui para fiscalizar o chamado executivo. São dois poderes totalmente diferentes, que é o legislativo, a casa do povo. Prefeitura é o executivo. Então, o vereador tem por obrigação de cobrar do prefeito melhorias para a cidade, mas também tem por obrigação de fiscalizar aonde é que está sendo empregado o dinheiro público. Esse é o papel de um vereador. Mas também fazer gestão para que as coisas aconteçam melhor. Quer um exemplo? Tem um trabalho que a gente fez, e vai lá perto de vocês, por curiosidade. O prefeito acatou um requerimento meu e vai recapear boa parte daquela avenida Nicolau do Horácio, que é a avenida do Polivalente. Vocês vão ver daqui uns dias um tapetão bonitinho, né? Vocês vão ver daqui uns dias lá. Quando acontecer isso, vocês vão lembrar que o prefeito manda executar a obra. Mas o vereador faz gestão. A nossa arma se chama requerimento. Toda terça nós estamos aqui, prefeito, estou pedindo melhorias de iluminação na rua tal. Estou pedindo, por mais que tapa buraco, isso não é trabalho de vereador, não. Mas, através da gestão do vereador, muita coisa pode acontecer. Exemplo, nós temos eleições hoje estaduais, federais. Muitos dos vereadores passam a eleição e vão buscar recursos para a cidade. Para que os recursos? Para a construção de um posto de saúde, para a construção de uma escola estadual, para a construção de escola municipal, entre outras coisas que podem melhorar a cidade. Tá bom? Gente, eu sou o Claitinho Brazão, um dos vereadores aí da Câmara Municipal. Sejam bem-vindos a essa casa. Volte mais vezes, viu, professora? Não deixa de vir, não. E, valorize esse cara aqui, porque eu vou te falar, o tanto de escola que vem aqui e a forma que ele trata, junto com a Bruna aí, que auxilia, trata os alunos aqui. Eu queria ter um pouquinho do seu conhecimento, viu, Nassim?
Ok, isso.
Eu tenho toda a clareza de humildade de elogiar o trabalho que você faz na Escola do Legislativo e seu conhecimento é vasto. Eu gostaria muito de ter pelo menos 30% do conhecimento desse rapaz aqui dando aula na Escola do Legislativo. Tá bom, gente? Uma boa tarde. Se precisar aí, conte com a gente e conte com os demais 16 vereadores. Boa tarde a todos.
Eu estou colocando à venda, 50%. Aí, Claitinho, tá vendo? Até para aplausos hoje você. Tem futuros vereadores aí? Quem é futuro vereador? Levanta a mão. O Ângelo. Não, eu não sou vereador. Eu sou assessor do vereador Juliano Tibar e eu sou o coordenador da Escola do Legislativo. Tá? Eu não sou vereador. Tá? Hã? Não. Não me peça nada, que eu não sou vereador. Tá? Não sou, não. Tá? Mas é porque a gente precisa estar sempre atualizando, falando aqui para poder esclarecer vocês. Tá? Alguma pergunta além dessa? Não, não. Ele recebe o salário dele para o trabalho dele. O único vereador que ganha mais é o presidente da Câmara. Esse ganha porque ele é o presidente, ele coordena todos os outros vereadores. Esse ganha mais. Mas não por projeto, mas pela função.
Se o projeto for aprovado, pode ganhar um mérito da população, né? Ah, quem fez o projeto, foi aprovado, então o mérito mais em valor.
Não entendi. O Léo debate sim, o presidente da Câmara, ele debate. Tá? Porque às vezes um é a favor, o outro é contra, então ele tem que ouvir, ele também tem que dar a opinião dele. Tá? Ele só não vota, só vota para desempate, que são 17. Então, se der empate, aí ele vota para desempatar. Tá? O Léo Mula, se ele está aqui... Eu não sei, tem que olhar, né? É o presidente da Câmara, dos vereadores, tá? Quem mais? Alguma pergunta? Eu tenho que ver na assessoria dela, tá? Deixa eu perguntar aqui. Vocês sabem que é a primeira vez que os alunos chamam o vereador para conhecer? Ah, já vou falar já. Na hora que eu chegar lá na página, eu vou explicar. Luiz Helena, Eunice está aí? Luiz Helena, a Eunice está aí? Foi perguntado por que que tem umas fotos em preto e branco aqui na última página e outra colorida. Quando a gente pediu a foto para os vereadores para poder fazer o panfleto, eles mandaram assim. Mandou preto e branco e as outras mandou colorido. Então, como foi assim feito rápido, a gente não tinha opção de ficar esperando e tirando outra foto. Foi só por isso. Tem nada demais. Tá? Calma, calma. Mais alguma pergunta aí? Nenhuma pergunta? Não, aí é votado na Câmara. Tá, ele é votado aqui. Mas ela avisou? Não, mas acho que eles vão pro Zema. Não, mas se os meninos tiverem aqui ainda, né? Não, o projeto, eles criam um projeto e aqui eles estudam o projeto e discutem a viabilidade. Se ele pode ser bom para a comunidade ou não. Tá? É importante? Muito. Ele é o presidente da Câmara, ele que define todas as ordens da Câmara, bem como a representação dos vereadores em qualquer evento que tem. Tá? Mais alguma pergunta? Tá. Ele pode pedir toda a planilha de gasto. Tá? Ele pode pedir a contratação, o que está sendo feito. Ele pode pedir o plano de obra, a planta que está sendo executada. Ele pode pedir tudo. Não. Muitas das vezes é aprovada pela prefeitura. Aí, se o vereador é aprovada a construção, por exemplo, vamos construir uma escola no bairro Vieno. Nossa, eu falo muito do bairro Vieno. Vamos construir uma escola lá no Monte Muriá. Aí a ação, ela é aprovada aqui. Mas a construção, a planta e tudo, a execução é com a prefeitura. Aí, se o vereador achar que está ficando desconforme, ele pode pedir a verificação, ele pode pedir a vistoria e a fiscalização. Entendeu? Certo? Mais alguma pergunta? Acho que eles querem lanchar mesmo. Da Câmara. Ah, o processo é o seguinte: são eleitos 17 vereadores e entre eles escolhem o presidente, o vice-presidente, primeiro secretário e segundo secretário, tá? Mas é tudo feito com os vereadores. Eles não fazem assim, não é a população que vota, tá? É tipo assim, os dentistas escolhem o presidente da ordem odontológica. Os vereadores, os advogados escolhem do pessoal da OAB. E assim vai, você entendeu? E aqui também é da mesma forma. Como você elege, como o cidadão elege o prefeito e elege os vereadores, quem escolhe são vocês, somos nós, né? E quem escolhe aqui dentro também é o vereador, que é uma das funções dele, eleger a mesa diretora. Respondido? Então, tá bom. Ele tem, o vereador tem um mandato de 4 anos, mas ele pode ser presidente da Câmara só 2 anos, tá? Aí no outro, depois de 2 anos, é outro. Eu acredito que sim, é eleito pelos deputados e pelos senadores. Eles não são nomeados. Tá? Agora sim, como é feito isso, eu não sei lá. Tá? Mas eu acredito que tudo é pela democracia mesmo. Tá? Quem mais? Isso aí é muito difícil de eu te responder, porque eu vou puxar para o vereador que eu trabalho. Você entendeu? Se você perguntar para outro que trabalha com o Léo, o Lata, vai puxar para ele. Você entendeu? Mas nós tivemos aqui, tem aqui projetos muito bons, sabe? Assim, independente. Tem um projeto que o vereador Juliano Tibá faz nas escolas, que a segurança nas escolas já fez, não fez do Polivalente, esse ano, que é o ano que vem, quer realizar lá, que já está bem dizer terminando esse ano. É, tem. Deixa eu lembrar aqui projetos assim de. O Castro Móvel, a criação do Castro Móvel da vereadora Débora. É, da Eunice também. A Eunice também tem uns projetos voltados às escolas, ao estudante. O Léo tem um projeto recente agora, que é os medicamentos à base de cannabis, que está sendo usados em alguns pacientes já. E em outras cidades já foram usados antes, já está tendo muito efeito já. Já tem casos de pessoas que têm Alzheimer e eles já começaram a reduzir o nível de Alzheimer. Tá? Então, é um projeto dele. Nenhuma pergunta? Fala, Ângelo. O Ângelo tem seus centros de atenção lá, Ângelo. A escola inteira te conhece. Tá. Professores também. Diretora. Esse aí é aquele que visita sempre. É saudade. Você não é custoso, você é inteligente e inquieto. Não é isso? É como diz, né? É imperativo. Porque hoje em dia, muitas das vezes, o pai chega na escola, principalmente de criancinha, aí ele fala assim: nossa, minha filha ou meu filho não é custoso, ela é imperativo. Tudo para eles acham que é imperativo. Mas eles não sabem que, às vezes, é porque o pai não dá educação adequada para o professor dar o conhecimento. É uma coisa que a gente fala, que nós temos que deixar um pouco o professor. Ele não é responsável pela educação. Educação é pai e mãe. É, né? Eu estou falando que educação, quem dá é pai e mãe. Professor dá conhecimento. Tá? Então, assim, acho que as pessoas tinham que entender isso, até mesmo pai e mãe. Porque tem pai e mãe que chega lá, deixa o filho, quer nem saber. E quando você liga que está passando mal, fala: não tem jeito de vocês trazer, não? Desse modelo, gente, eu já tive escola, eu sei como que é. Não muda. Tá? Então, assim, aí não tem aquela responsabilidade de estar fazendo uma boa educação para o professor dar o conhecimento. O dia que todo mundo entender que o professor dá conhecimento é diferente. Tá? Quando dava aula, só um particular aqui, as pessoas, quando tinha reunião de pais, às vezes os pais chegavam e falavam assim: nossa, como você está dando conta desse menino aqui na escola? Olha o que eles perguntam para a gente, como nós estamos dando conta do filho dele na escola? Aí eu perguntava para a professora assim: como você dá conta do seu filho na sua casa? Não dou conta não, trago ele para a escola. Falava de jeito. É. E eu pegava e falava para ele: pois é, então você está fazendo errado, porque você dá educação e eu dou conhecimento. É. Não, já ligaram aqui na câmara e perguntando. Não. Deixa eu te contar um negócio. Teve uma mulher que veio aqui perguntar, foi em quase todos os gabinetes, perguntar se não tinha como fazer um projeto. Não, para os professores não ter férias em janeiro, dezembro e janeiro. Porque ela precisava da filha dela na creche. Você acredita isso? Não, a creche não, no período integral da escola municipal. Aí eu peguei e falei assim, ah, mas o professor precisa descansar, não. É só a prefeitura fazer um contrato temporário com outro professor nessa época que não trabalhou o ano inteiro. Eles têm solução para tudo, mas não tem a lei que ampara isso. E outra coisa, é contra o estatuto da criança e adolescente, é contra os princípios do professor, o professor tem que descansar, ué. Gente, professor, ele não é só o momento que ele está dentro da sala de aula, não. Ele é 24 horas professor. Nunca vi como que o professor... Você vai na festa de casamento, quando não tem alguém que você conhece, que fica te vigiando para poder ver o que, que você está comendo, o que, que você está bebendo, para depois falar na escola, aí o professor fica assim, nossa, que lembrancinha bonitinha, eu vou levar, dia das crianças, eu vou precisar disso aqui. É. Aí fala assim, nossa, que ideia gosto, bonita essa aqui, olha, eu vou levar. Professor, é desse modelo. Vê um texto na internet, printa, imprime e guarda. Na época, o que eu tinha de papel na minha casa de texto, que um dia eu vou servir isso aqui, quando eu falei, não vou dar aula mais por enquanto, porque a minha última opção é a sala de aula, eu joguei tanta coisa fora, mas tanta coisa, que eu falei assim, gente, que é isso? Não existe. E vocês podem dar certo que o professor faz isso é para poder pensar o melhor para vocês. O professor não faz isso para carregar papel e acumular pensando que é bonito, não. Tá? Alguma pergunta? Pergunte. Não, ele não é fiscalizado. Você sabe por quê? Lá não é verba pública. Não é verba de governo nenhum. Lá é verba privada. É verba da IMEPAC. A IMEPAC não pertence à prefeitura. Tá? É a única ligação que eles têm é o atendimento dos médicos nos postinhos de saúde, através dos estágios, nos ônibus... Tá? Então tem esse trabalho em conjunto para eles poderem fazer os estágios. Então lá é uma entidade privada, tem a fiscalização dos órgãos, por exemplo, a vigilância sanitária. Ela vai lá para ver se aquela sala foi construída adequada. Corpo de bombeiro, ele vai lá para poder ver se a estrutura está de acordo. Quem mais? O arquiteto, ele vai para ver toda a arquitetura, o telhado, vidraçaria, para ver se está tudo dentro da segurança que os pacientes vão precisar quando for lá. Tá? Mas é um hospital que vai resolver muita coisa em Araguari. Tá? Então, assim, porque melhorar a saúde, eu sempre digo o seguinte, como que melhora a saúde e a educação no país? O dia que o filho do presidente ou dos governadores, dos senadores estudar em escola pública, aí melhora. E o dia que não tiver plano particular de saúde mais no país, que todos sejam iguais, tá? Que não tenha mais nenhum plano de saúde, que os senadores, presidentes, tudo tem que passar pelas UPA da vida. No instantinho resolvia. No instantinho estava tudo equipado. Existe país que não tem isso, que não tem plano de saúde, é proibido. E os filhos de políticos, de príncipes, estudam em escola pública. Tá? Existe isso. É um sonho. Mas quem sabe, né? Se a gente começar... Eles falam que eu sou... Às vezes eles falam que eu sou meio louco, né, de falar isso. Mas eu queria que fosse assim. Tá? Alguma pergunta? Hã? Fala, Ângelo. Ô, Ângelo. Quando for dar aula no Polivalente, eu vou falar assim, essa turma é do Ângelo? Aí você falar assim, falar assim, então me passa para outra. Pode ser, Ângelo? Não. Eu ensinava filosofia, eu era professor de orientação pela vida e ensino religioso. Vocês têm ensino religioso? Quem que é professor? Quem? Ah, conheço. Muito boa professora. Ah, por que você está rindo? É boa professora, sim. É vocês que às vezes não prestam aquela atenção devida. Vocês conversam muito na aula de ensino religioso? Não. Ela é brava? É, Carol. Ela tem uma guela? Nossa, mas não é isso. Mas é porque devido à turma precisa dessa guela. É melhor? Eu tenho certeza disso. Que ela faz isso é para poder ajudar vocês. Quando ela fala mais alto, é porque a turma é grande, todo mundo tem que ouvir. É, então é isso. Eu tenho certeza. Não existe professor ruim, tá? Existe, às vezes, a falta de interesse pela matéria. O professor é difícil? É. Por que que você fala? Não liga? Mas você passou o telefone para ele ligar? Tô brincando, tá? Não, mas não é isso. Eu não conheço as pessoas que você está falando, mas professor, ele, assim, falando pela minha experiência, eu acho que ele transmite para a turma aquilo que ela transmite para ele. Se vocês mostrar aquele interesse por ele, você pode estar certo que ele vai mostrar interesse. E outra, tem muito professor que quer ensinar a matéria e muitas vezes as pessoas não deixam. 50% da turma sim, 50% não. Tá? Gente, e nós temos que aprender a lutar pelos nossos direitos. Hoje em dia, está tendo muito casos de assédio sexual dentro de casa, de meninas em casa, de assédio pelos padrastos, pais, irmãos, parentes, de meninos também por mulheres. Então, assim, aprenda a denunciar isso aí, tá? Não tenha medo, não. Chega na supervisão da escola, chega na direção, fala. Isso é necessário. Eu estou voltando nesse assunto porque a gente tem visto casos aí que é impossível, tá? Que é impossível. Semana passada eu vi na internet, a filha denunciou o pai, a mãe falou para a filha, falou para a delegada que era tudo mentira. Voltaram para casa, sabe? O pai abusou da filha, chamaram a polícia falou assim, não, a mãe falou que não tem nada, nós não podemos dar assistência. O que aconteceu? Passou uma semana, a menina suicidou, porque ela não teve o apoio necessário até dentro de casa. Então não tenha medo, gente. Não tenha medo, tá? Mas é porque às vezes o pai ameaça a mãe. Se você fizer isso, eu vou matar sua filha. Se você fizer isso, eu vou te matar. Isso acontece, gente. Vocês não sabem o tanto. Então, se souber de alguém, se alguém virar para você e falar assim, um amigo, uma amiga, e falar assim, nossa, está acontecendo isso lá em casa, você entendeu? Procura saber se é verdade. Se for verdade, ajuda essa pessoa. Não é nada demais você chegar e denunciar. O que pode acontecer se for mentira? Não acontecer nada. Se for verdade, você salva a vida. Né, Bruna?
Seja na escola mesmo. Não é nada vergonhoso.
Conselho tutelar não é só para pegar aluno em escola e levar em casa, não. Não é só para chamar seu pai lá e falar assim, seu pai, sua mãe, esse aluno está custoso. Conselho tutelar não é só para isso. Conselho tutelar é para atender a criança, o jovem, o adolescente e o idoso. Então, é necessário isso. Mas também não é para você chegar e falar assim, nossa, Minha mãe me deu umas curriadas, eu vou chamar o conselho tutelar para ela. É, porque tem gente que fala assim, você me bateu, eu vou chamar o conselho tutelar. Sabe? Ou, existe casos e casos, né? Se apanhou porque mereceu. Alguém já apanhou de graça, assim, do pai e mãe? Sem ter feito nada? Você? Ângelo, tudo bem? Ah, tá. É, mas você tem certeza que você apanhou, sim, que teve... sem ter nada? E o que você falou com eles? E depois eles reconheceram que você estava certo? Pior que não. Aí é uma situação... Pois não? Acontece, gente. Não assusta, é normal, tá? Não precisa se preocupar, viu? Não assusta, tá? É... alguma pergunta? Mas aprenda, tá? Você também tem direito. Viu? Não é o direito de apanhar e ficar quieto, não. Tá? Tem um amigo para conversar, tem alguém para conversar, uma namorada. Igual mudou a conversa, né? Tem uma companhia, sabe? Tem alguém que você possa desenvolver um bom trabalho, principalmente de amizade. Só um minutinho, tá? Vou ligar pra ele. Foi embora? Acontece, tá, gente? Então, assim, alguma pergunta? Quer falar alguma coisa? Que turma boa. Ô, Bruna, tá tudo pronto lá? Então, assim, quero agradecer vocês. Muito obrigado pela visita. Carol, nós vamos fazer outros trabalhos, tá? E, assim, na minha época, se eu tivesse essas oportunidades de visitar a Câmara, de estar conversando, às vezes a vida da gente ia ser diferente. É o seguinte, deixa eu explicar. O governador Romeu Zema, hoje ele está na cidade, agora às 3 horas. Então, eles devem, só falta 7 minutos, então eles devem estar arrumando para encontrar com o vereador, tá? Então, o que aconteceu foi isso. Mas não vai faltar oportunidade. Quando a gente for fazer o segurança nas escolas, lá no Polivalente, a gente leva todos os vereadores, tá? Aí vocês vão conhecê-los. Mas pode vir aqui me procurar, lá na sala 5, que no dia... Aí, Léo, vem cá. Aí, quem queria conhecer o Léo Mulata, esse aí é o Léo Mulata. Eles queriam te conhecer, pediu para que perguntou quem era o Léo Mulata. É, Ângelo. Ixi. Ô, Léo. Eu acho que ela te falou de um Ângelo. Você lembra que ela te falou? Ângelo, ela falou aquele dia pra gente. É. Obrigado, Léo. Aí, então se deram o tempo de vocês conhecer o Léo, tá? Matou a vontade? Então tá bom. Então assim, muito obrigado a vocês. Carol, muito obrigado. Agradece a Suelen, pessoal lá do Polivalente, a Valéria que está afastada ainda, né? Maria Carolina, ela é diretora. Ela era supervisora? E de manhã tá a Dani. E à noite a Sandra. Ah, tá. Pra mim era a Sandra que tinha sumido a direção. Mas não é a Suelen? Gente de Deus. Ah, tá. Acho que eu entendi. Ah, tá. E a Valéria voltando, ela volta para vice. Tá. A dó, né? Sabe, porque a pessoa é tão boa. Mas vamos lá. A Bruna preparou um lanche para vocês, tá? Ela vai chamando, ela vai entregar o kit lanche ali. Aí vocês vão lanchar. Muito obrigado a vocês, espero que tenha conhecido um pouco da Câmara, um pouco aqui dos vereadores, um pouco da gente. Muito obrigado mesmo, tá? Ah, eu vou te falar, Eu acho que precisa melhorar muito, tá? Precisa todas as regiões, todos os aspectos. É, o povo precisa ser tratado como povo. O povo precisa voltar a ter esperança, tá? O povo precisa acreditar que é capaz de fazer qualquer coisa. E precisa tirar as armas e colocar livros na mão das crianças. Dei o recado? Eu não queria falar isso. Como você chama aí, que falou que eu sou Lula? Larissa, não, eu não sou Lula. Eu sou a favor da esperança. Eu não posso falar, não deixa se manifestar, tá na hora, só daqui 3 dias. Sei. Não, mas.
Mas aqui debate sobre as opiniões.
Fecha o olho, Carol, então. É. Tá, viu? Tudo bem, eu respeito.